You think you know me?
Word life. But whatever you did,
time to play the game. Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, o melhor podcast sobre luta livre da redondeza.
Deixa andar!
Eu sou Álvaro Linto, sempre acompanhado por Thiago Dutra. Como você tá, Thiagão?
Ah, cara, tirando o aconselho de descascar aqui, tá tudo tranquilo.
É, sabe por quê?
Por quê?
Porque é o verão, é o calor, primeiro episódio de 2018.
Ah, achei que você ia fazer uma piada com o SummerSlam.
E também vamos o SummerSlam, obviamente.
Era um arremesso de verão.
Exatamente. Nessa vez, vamos falar sobre o SummerSlam de 2003. Esse é o 23º episódio de Cotovelo Voador apresenta Cotovelando the Ruthless Aggression Era e SummerSlam 2003. Você pode ouvir todos os episódios em cotovelovoador.com.br, entrar em contato pelo e-mail cotovelovoador@gmail.com,
seguir a gente nas redes sociais no facebook.com/cotovelovoador ou no Twitter no @cotovelovoador e o YouTube.
Procurar
a gente pelo Cotovelo Voador.
Mas é isso, vamos então para o SummerSlam?
Vamos lá.
Bear witness and grieve the end of civility. Because tonight, wars will be waged on the most brutal of battlegrounds, inside a structure that confirms there is pure evil in this world, inside minds to which the unthinkable springs to life, and inside the squared circle before your eyes. Ask not for whom the bell tolls, it tolls for thee. For the men whose virtues have taken a back seat to greed. For the men whose lack of morality sinks endlessly into the abyss. For the men who put their own bodies inside a device fashioned by sadists, built by rogues, and designed by the devil himself. So, bow your heads and prepare to mourn the loss of honor, the loss of sanity, and the death of humanity. And make no mistake, war will never decide who is right, only who is left.
É domingo, 24 de agosto de 2003, mais de um mês após o Vengeance, e nós estamos ao vivo na America West Plaza, em Phoenix, Arizona, na frente de 16.113 fãs. Michael Cole e Tess são os comentaristas da noite para o SmackDown, e Jim Ross e Jerry the King Lawler são os comentaristas da noite para o Raw. Nos dois últimos episódios, nós vimos o primeiro show solo do Raw com o Bad Blood e do SmackDown com o Vengeance. Agora, vamos ver os dois juntos novamente, mais uma vez.
Mais uma vez, para comparar quem tem o maior pênis.
Exatamente.
Óbvio.
Antes da transmissão oficial, no Sunday Night Heat, Rey Mysterio derrotou Shannon Moore para manter o título dos pesos leves. Lilian Garcia abre o show cantando no Nacional Americano com o pessoal da Aeronáutica de Phoenix no palco, fazendo alguma coisa.
Eles estão segurando a bandeira e segurando a arma e só, né?
Estão ali, né? E os comentaristas espanhóis estão com a mesma roupa.
Porra, cara. É estranho, né?
Então, será que não é um uniforme aquilo?
Não.
Eles nunca tiveram. Será que foi coincidência?
Será que eles escolhem o próprio vestuário? Porra.
Não sei.
Pode ter dado uma merda ali, né?
Mas então diretamente para a luta de número 1 do Raw, La Resistance, René Dupri e Sylvain Grenier, defendendo o título mundial de duplas contra os Dudley Boys, Bubba Ray e Devon. No Bad Blood, La Resistance derrotou Kane e Rob Van Dam para conquistar o título de duplas. Na noite seguinte, no Raw, eles venceram novamente para manter os cinturões. No Raw de 23 de junho, o desrespeito dos campeões contra os Estados Unidos os levou a uma vitória contra The Hurricane e o convidado patriota, Sgt. Slaughter. Eles continuaram a rivalidade com o Hurricane, derrotando ele e Spike Dudley no Raw seguinte.
Nossa, mas por que eles estão pegando uma luta com um cara tão perdido que nem o Hurricane?
Eles não têm dupla, né?
É verdade. Ninguém. Eu esqueço que a gente já falou isso várias vezes, que tipo, não existe
não
duplas
ninguém.
No Raw.
O Raw tá destruído. O Raw não tem nem duplas, nem main eventers.
Caraca, cara. O Triple H acabou com tudo.
Pois é. Depois de alguns confrontos com a Evolution, os Dudleys passaram a defender o país contra Grenier e Dupri a partir do Raw de 14 de julho, quando interromperam os canadenses cantando o hino da França para celebrar o Dia da Bastilha, para cantar o hino dos Estados Unidos.
Ok.
Duas semanas depois, os Dudley salvaram os novatos Mark Jindrak e Garrison Cage de um ataque da Resistance, que tentavam se vingar após uma derrota para eles no Heat. Bubba Ray e Devon acabaram levando pancadas do mastro da bandeira francesa. Nas semanas seguintes, as lutas dos dois times foram regadas a pancadas com o mastro, e os franceses, em uma ocasião, cuspiram vinho nos Dudleys.
Ah, que coisa feia.
Em 18 de agosto, La Résistance começou a ameaçar um militar na primeira fila. Eles foram expulsos pelos Dudleys, que levaram o militar ao ringue para abanar a bandeira americana. E ele o fez antes de usar o mastro para bater nos Dudleys e se juntar à Resistance.
Ok, então, fazer o quê? Alguma hora, né, ela tem que usar o patriotismo contra as pessoas.
Exatamente. E é o que eu até tinha comentado. 2003, Guerra do Iraque.
É verdade.
O patriotismo está, né, em altíssima, então não tem como eles não...
Não usarem essa carta, isso, né?
Os Dudleys atacam os campeões durante a entrada. Devon começa a bater em Dupree com cinturão e tudo, usando o próprio Robbie para enforcar o francês. Preso em armlock, René consegue a tag para Sylvain e eles dominam o Dudley no corner enquanto a plateia quer mesas. Bubba consegue entrar e dar marretadas em Grenier, incluindo um pisão nas bolas na Tree of Woe, o que por algum motivo não causa uma desqualificação. Ele consegue colocar os dois no corner e fazer uma body avalanche. Os dois acabam conseguindo dominar Bubba até que ele consegue a Bubba Bomb e a tag quente. Devon acaba fazendo os campeões trombarem e rola René para um 2. La Resistance acerta um spinebuster duplo para um 2. Bubba entra no ringue, acerta uma clothesline dupla e distribui cotoveladas. Eles fazem o What's Up e o 3D, mas Grenier puxa o árbitro do ringue. Com o árbitro distraído, um fotógrafo entra no ringue e acerta Devon com a câmera. J.R. perde completamente o que está acontecendo, ele não percebe o que aconteceu. Rene cobre e consegue o pin aos 7 minutos e 49 segundos. Ainda campeões mundiais de duplas, La Résistance.
Foi uma loucura, assim, foi uma luta de abertura, foi muito... eu achei fraco pra caramba.
Sim, foi bem fraco.
Nossa, cara. E eu não entendi, tipo, muito bem. É que tu, acho que tá fugindo do padrão, né? Porque normalmente o padrão é a tag team dos caras maus, eles dominarem mais, né?
Uhum.
Mas, cara, pra mim, tipo, embora você dando o seu resumo, tipo, eu achei que deu uma outra cara,
uhum,
enquanto eu tava assistindo, foi muito mais uma dominação dos Dudleys, a maior parte da luta,
sim,
destruindo a Resistance do que qualquer outra coisa.
É, acho que mistura que a Resistance são dois caras que ainda estão bem verdes, na verdade, eles são bem novatos, bem começando, e jogaram eles contra os Dudleys com título de duplas e vai nessa.
É.
Então parte deles ainda, eles são novatos, são fracos, não conseguem estruturar muito bem uma luta. Mas tem os veteranos dos Dudleys pra, né,
pra dar uma guiada.
Pra balancear. Só que tanto a estrutura de duplas dessa época quanto os próprios Dudleys são bem tradicionais no estilo desse tipo de luta. Que é tipo, vamos dominar um por um tempo,
separa,
tag quente,
deixa
e fica nisso. Então, mas foi bem fraca. Eu acho que a Resistance melhorou desde a última vez que a gente viu eles, mas não foi grande coisa. Depois da luta, o fotógrafo ataca Bubba Ray e Spike Dudley corre pra salvar, mas também acaba apanhando. O fotógrafo tira o boné e a peruca, revelando ser o mesmo cara que fingiu ser um militar semanas antes.
E quem é esse cara?
Esse homem é Rob Conway. Conway começou a lutar em 97 na Ohio Valley Wrestling, território de desenvolvimento, onde fez parte do grupo de Kenny Bolin com John Cena, Boo Boo Cannon, Mark Henry e Nick Dinsmore, o Eugene, com quem venceu o título de duplas 10 vezes como os Lords of the Ring.
Ô, louco.
Além disso, ele ganhou 2 vezes o título dos pesos pesados da UVW. Depois de 3 anos de dark matches e aparições como jobber nos programas C, Conway fez sua estreia no SmackDown de 17 de julho de 2003, junto com seu parceiro Nick Dinsmore, como os mascarados Los Conquistadores. Eles foram derrotados por Rey Mysterio e Billy Kidman, e no Vengeance participaram da briga de bar da EPA, sendo
imediatamente... Eles foram os primeiros caras eliminados!
Pela banqueta do Brother Love.
Lembro.
E esse é Rob Conway, daí a estreia oficial dele foi no Raw como esse militar, esse agora fotógrafo, né? Esse assistente do.
Um espião internacional.
É. Mas luta bem fraca. Excuse me, Dudley boys, now, with all due respect, I know you don't agree with La Resistance's tactics, but you gotta admit, they were pretty clever.
clever? What are you, one of those anti-American sympathizers too, coach? You know what I think about people who don't like America? I think they suck. But you gotta give the French kids credit. You know why? They did whatever it took to keep those belts of wire around their waist. But the Dudley boys are on them. And we will not sleep. We will not rest until we get our World Tag Team titles back. And we're gonna do whatever it takes. Oh, my brother, testify.
Na rampa, Jonathan Coachman entrevista os Dudleys e diz que eles podem não concordar com o que a La Resistance fez, mas devem admitir que eles são espertos. Bubba Ray acusa Coach de ser um simpatizante anti-americano e diz que tem que dar crédito aos campeões, que fizeram tudo para manter o título, mas que os Dudleys não descansarão até rever o título mundial de duplas.
Com meio fogo e fúria, né? Utilizando as palavras do Sr. Donald Trump.
Sim.
Comeu que mordido.
Ele mandou um bagulho. Se você não gosta da... Tipo, se você discorda de mim, você não gosta da América.
Cara, foi pesado.
Mas enfim, foi uma luta bem básica, nada demais. A abertura fraquinha.
Não, é, pô. É, porque a gente tá acostumado a ter umas aberturas boas.
Sim, sim. Eu acho que os Dudleys.
Ah,
eu gosto dos Dudleys.
Os Dudleys, ele... Acho que tirando a época da ECW, né, quando eles estão aqui na WWE,
uhum,
que eles não fazem tantas das loucuras que eles costumavam fazer,
sim,
eu acho que eles são muito mais... Você quer assistir, tipo, os momentos clássicos deles,
uhum,
né, os golpes clássicos, e é isso.
Sim.
Porque realmente não tem muita coisa diferente.
É, eu acho que na ECW era foda. Daí, pra eles irem pra WWE, eles tiveram que dar uma diluída. E daí, pra essa época da WWE, ainda uma diluída ainda maior. Então, acho que eles estão bem...
Eles são muito travados, né, no que eles podem fazer.
É, mas eu também acho que eles não têm muito interesse, sabe? Acho que é meio que é isso e tá bom. Ainda tem um pouquinho de tempo deles na WWE, depois eles vão pra TNA, mas, enfim, a gente fala disso quando for a época, né?
How you doing? Christian, Intercontinental Champion. Nice to meet you. I know who you are. Oh. You know who I am? Then tell me, how was it we come to one of the biggest days of the year, SummerSlam? And me, Christian, your Intercontinental Champion, isn't headlining the show. Hell, I don't even have a match. I mean, come on, the peeps are riding in the streets.
I wanted you on the card, but you know Steve Austin. He gets something in his head, he gets so stubborn you can't talk to him.
Stone Cold.
It was all his
fault.
You
know something? He's been so jealous of me and my connection with the peeps. I should have known he had something to do with this. I should have known.
Exactly. Now, if you don't mind, I gotta get back to work. I really have a big match coming up.
Eric. Your match with Shane?
Yeah.
And since I'm not doing anything tonight anyway, do you think you might maybe need some help, some assistance, something? Huh?
Trust me, Christian. I've got a backup plan already in position. Now, please.
Gotcha.
I really do need to get back to work. I'm sure you understand.
Eric, excuse me. Just one more thing. I gotta know, listen. Last week, you and Linda McMahon in the bedroom. Gotta know what happened, man. What happened? Did you close the deal?
Christian, you're so young. A gentleman never kisses and tells. But in your case, I'm gonna make an exception. In fact, hell, I'm gonna tell the whole world. Just a little while, I'm gonna walk out to the ring and I'm gonna tell everybody just what happened. Hang in there.
Nos bastidores, Eric Bischoff treina para sua luta e é abordado pelo campeão intercontinental Christian. O campeão o confronta, questionando o motivo de não ter uma luta no SummerSlam, e Eric responde que é culpa de Austin. Ele oferece ajuda na luta de Bischoff, mas o co-gerente geral diz que já tem um plano. Christian pergunta sobre o que aconteceu entre Bischoff e Linda McMahon, e Eric diz que ele contará para o mundo.
Oh, rapaz...
Booker T derrotou Christian pelo título intercontinental no Raw de 7 de julho. Um mês depois, em 10 de agosto, em um house show, Christian derrotou Booker para reconquistar o título. Booker está com uma lesão nas costas de muitos anos, que foi agravada na turnê australiana alguns meses antes. Eles resolveram tirar o título do Booker em um evento não televisionado e deixá-lo de molho por alguns meses. Então, mas a gente vai ver ele breve.
Ok.
Luta 2, A-Train, acompanhado por Sable versus The Undertaker. No Vengeance, A-Train interferiu na luta entre Sable e Stephanie McMahon, atacando Steph e permitindo que Sable vencesse.
Que lindo atropelamento no final, né?
Já o Undertaker derrotou o John Cena. No SmackDown, após o Vengeance, ficou claro que Vince McMahon havia contratado A-Train para defender Sable e atacar Stephanie. No main event, A-Train e Big Show reformaram sua dupla do WrestleMania e perderam para Brock Lesnar e Kurt Angle. Na semana seguinte, com as costelas lesionadas pela luta com Cena, Undertaker flagrou McMahon e Sable se beijando nos bastidores e confrontou Vince sobre respeito, dizendo que ele tem sorte que Undertaker não é o McMahon, ou ele teria que sofrer as consequências pelo ataque a Stephanie. Vince não gostou do puxão de orelha e fez A-Train interferir na revanche entre Cena e Taker e garantir a derrota do motoqueiro. Stephanie retornou no SmackDown de 14 de agosto, confrontando seu pai, e Vince respondeu, dizendo que o pior investimento da sua vida havia sido seu casamento com Linda.
Meu Deus do céu!
Antes que Steph pudesse lhe dar um tapa, foi impedida por Brock Lesnar. Como punição, Vince marcou uma luta entre sua filha e A-Train. Undertaker tentou salvar Stephanie, mas acabou atacado por Big Show. A-Train derrotou Stephanie e Vince e Sable se beijaram por cima do corpo inerte da gerente
geral. Meu Deus, gente, que bagulho errado!
A moto do Undertaker é roxa e amarela, que, pelo que eu pesquisei, é uma homenagem ao Phoenix Suns, que é o time de basquete da cidade.
Ah, é verdade, essas são as cores do Phoenix Suns mesmo.
Os dois lutam pela guarda e trocam headlocks, até Undertaker acertar um míssil... Nossa!
Missile dropkick?
É que eu vi Russian e falei Russian missile. Um Russian leg sweep para um 2. Um DDT também lhe dá um 2. Cole e Tess nos comentários vendem a história de que, com as costelas lesionadas, Taker quer acabar com a luta rápido. Undertaker acerta sua clothesline voadora e, depois de trabalhar o braço de Train, acerta o old school. Fora do ringue, A-Train acerta as costelas de Taker, incluindo um ataque no poste. Depois de um vertical suplex, ele consegue um 2. Taker prende um sleeper, mas Train consegue reverter. Snake Eyes, mas Train desvia de uma big boot e os dois se derrubam com uma clothesline simultânea.
Nossa, mas esse Snake Eyes foi feio pra caramba.
Foi na orelha, né?
Foi na orelha, cara, nossa.
Os dois trocam socos e Taker acerta uma big boot e leg drop para um 2. Ele aplica o leg drop na beirada do ringue e tenta o last ride, mas Train o empurra, nocauteando o árbitro. A-Train acerta o derailleur para um 2. O árbitro acaba levando uma clothesline de Taker por acidente. Train tenta usar uma cadeira, mas Taker chuta a cadeira da cara do oponente, que escapa no 2. Taker acerta um chokeslam para vencer aos 9 minutos e 19 segundos. Vencedor é Undertaker.
Eu não sei porque eles derrubaram tanto o árbitro nessa luta.
Então, eu não sei.
Ficou meio inútil, né?
É, a primeira vez que ele apanha é inútil, porque ele... Não, ele nem vende, ele apanha e daí ele já vai contar o jogo.
É, cara, tá, eu acho que tá piorando a situação dos árbitros, sabe? Chamar o sindicato, o que tá falando?
É que são todos. É que tem um nepotismo foda, né? São todos Hebners. É o Earl Hebner, daí esse que apanha pra caralho nessa luta é o. Não lembro o nome dele, mas ele é filho do Earl Hebner. Brian Hebner.
Ah.
É o Brian Hebner. E daí tem um outro gordinho, um árbitro do SmackDown também mais gordinho, que é o Mike Sparks. Que é aquele que sempre roda no chão com as
vivas.
Ele é sobrinho do Earl Hebner. Ele é filho do Dave Hebner.
Caralho, cara. Caraca, cara. Isso tá erradíssimo. É por isso que todo mundo é ruim. Então. Deportismo só leva o pessoal vagabundo.
Exatamente. Mas a luta... É.
Cara, não engatou. Até agora o pay-per-view não engatou pra mim. Né?
Não engatou.
E o Undertaker e o A-Train já lutaram, se não me engano. Acho que a primeira luta do A-Train foi com o Undertaker nos pay-per-view, não foi?
É bem possível. Eles, no WrestleMania, teve ele com o Big Show. Eu acho que sim.
Cara, e eles já fizeram melhor, sabe? Então, sei lá.
É, eu também achei fraco. Eu gosto dos dois. Acho que os dois estão num momento bom. Mas não foi nada de especial.
Não, não.
Eu acho que foi um pouco devagar demais e teve aqueles fins falsos demais, sabe? O árbitro sendo nocauteado e não precisava.
E depois, acho que você ainda vai falar, né? Da Sable entrando pra...
É, sim. É, depois da luta, o Taker quer fazer um last ride em A-Train, que é óbvio que ele não vai fazer.
Nunca.
Mas a Sable impede. Ela tenta seduzir o motoqueiro, mas ele a segura pelo pescoço. Stephanie McMahon anda até o ringue e começa a socar Sable com péssimos socos.
É, rapaz.
A-Train salva a Sable e os dois vão embora.
O A-Train salvando a Sable parece que vai quebrar a mulher no meio. Né?
Bom, a história que eles estão contando é que o Vince meio que prostitui a Sable.
É isso, né? Tipo, eles falam que são perks, né? São vantagens de você trabalhar.
O pagamento dele, o pagamento que o Vince dá pro Train pra ajudar ele é a Sable.
É uma loucura, né? Eu não sei nem como é que funciona isso, porque a Sable não sabe nem sensualizar direito, né? Porque ela chega metendo a mão nele no Undertaker, mas não é, é só...
Que fique notado que o Thiagão passou a mão em mim agora.
Desculpa, eu fui fazer as coisas visualmente.
Chris Jericho, one of six superstars preparing for the ever dangerous Elimination Chamber match here tonight. It's a career changing match. There's so much speculation on who will walk out the World Heavyweight Champion here tonight. Leah Gary, who do you think is going to leave here the World Heavyweight Champion?
Oh, no doubt about it, Goldberg.
Goldberg for you?
The man.
Goldberg, obviously, for you. A lot of speculation. It's a Raw main event tonight, the Elimination Chamber match. So dangerous. Right now, let's send it back to our announcers.
Do lado do ringue, Jonathan Coachman entrevista dois fãs aleatórios que dizem que Goldberg vai vencer a Elimination Chamber.
Então, você já sabe que tem uma coisa errada quando o Coachman tá lá falando com as pessoas à toa.
Uma coisa que ele nunca faz.
Nunca faz.
Luta 3. Shane McMahon versus Eric Bischoff. Bom, a história aqui é muito longa e eu vou perder minha voz se eu ler ela inteira. Então, Thiagão, você quer ler?
Porra, claro. Vamos lá. Vamos fazer diferente hoje, gente. A história é longa e derivada do Kane. Então já vamos matar as duas lutas. No Bad Blood, Kane e Rob Van Dam perdem o título de duplas para La Resistance, como já vimos. Na noite seguinte, Kane culpou o Van Dam pela derrota e admitiu ter mudado, decidindo separar a dupla caso perdessem a revanche pelo título. Durante o combate, Kane usou uma cadeira contra Granier, garantindo a derrota. Eles foram eliminados.
Sim, foram desqualificados.
Desqualificados, certo.
Ou seja, perderam a luta de propósito.
Uhum. Depois de passar a noite assistindo aos lutadores do Raw, Triple H foi ao ringue e ofereceu a Kane uma vaga no Evolution, o que seria uma ótima
adição, né?
Se bem que já tem o Batista, né? Não precisa dizer.
O Batista não tá aí.
É verdade, ele tá com a perna...
Tá lesionado
perna
aí.
O joelho, né?
Desde o WrestleMania.
Porra, é muito tempo. Stone Cold acusou o campeão de querer colocar Kane no grupo para evitar que ele desafiasse pelo título mundial de Hunter. E lhe ofereceu uma luta pelo cinturão na semana seguinte, caso Kane não se juntasse à Evolution. Bischoff, entretanto, decidiu que, caso Kane perdesse, deveria tirar sua máscara. Kane decidiu tentar o cinturão e acertou o Triple H com o Chokeslam. Em 23 de junho, com a interferência de Randy Orton e Ric Flair, Triple H derrotou Kane para manter o título mundial dos pesos pesados. RVD impediu que Evolution forçasse Kane a se desmascarar, o deixando fazer por si próprio. Ele tirou a máscara e aplicou um Chokeslam no RVD, porque o Kane virou um cuzão.
Exatamente.
Agora, com uma toalha preta cobrindo sua cabeça, Kane negou-se com o Bischoff a ir fazer um discurso em frente a todos. Depois, também negou uma revanche pelo título de Triple H, tudo por vergonha de sua aparência. Cara, quem é que deu a revanche pra ele?
O próprio Bischoff.
O próprio Bischoff falou, porra.
Sim, porque tá eles começaram a fazer que, basicamente, o Kane não quer ir se mostrar pras pessoas e o Bischoff quer, vai lá, seu monstro, vai se mostrar pras pessoas, essa cara feia.
Cara, cuzão.
É.
Ok, boa. Bischoff resolveu dar uma chance pelo título para RVD e deixou claro que se Kane não fosse se mostrar ao povo, seria demitido. O co-gerente geral transformou a luta entre o Van Dam e Triple H em um false count anywhere, com Triple H vencendo após uma interferência de Orton e Flair, como sempre. Kane encerrou o episódio aplicando o chokeslam e Bischoff para fora do palco. Stone Cold abriu o Raw da semana seguinte, seguindo notando que Bischoff estava lesionado. Em uma emergência, ele foi levado até o vestiário, onde Tommy Dreamer havia sido violentamente atacado. Bubba Ray acusou Orton e Flair pelo ataque. Mas antes que Austin pudesse fazer qualquer coisa, Jack Gaida? Quem é Jack Gaida?
A gente vai ver ela.
Jack Gaida o levou até Rico, que também havia sido brutalmente atacado nos bastidores. Rico, quase inconsciente, conseguiu dizer que Kane o havia atacado. Austin encontrou Kane sentado em seu escritório. O Big Red Monster afirmou que deixaria a WWE, mas foi convencido por Austin a ir até o ringue e ver que a plateia o amava. Enquanto deixava o escritório, Kane passou a mão pela parede, deixando um rastro de sangue. No ringue, após Kane receber aplausos de pé, Austin mostrou o vídeo dele atacando Bischoff na semana anterior, dizendo que aquilo até tinha sido engraçado. Irado por pensar que Austin estava rindo dele, e não com ele, Kane atacou o gerente geral, encerrando com um chokeslam após levantar de um stunner. Bischoff retornou ao Raw em 14 de julho, durante o highlight reel de Chris Jericho, e se mostrou preocupado com o programa. Ele disse não se sentir seguro com Austin como co-gerente, dizendo que ele teria abusado do poder e atacado lutadores. Sob protestos de Austin, Bischoff anunciou que havia marcado uma entrevista entre Jim Ross com Kane na sede da WWE. Ao fim do programa, Austin acertou Jericho com o Stunner. Em retaliação, Y2J começou uma petição com os vilões para destituir Austin. Na mesma noite, Stone Cold acertou Christian com o Stunner quando ele tentou atacar o árbitro durante o combate. Meu Deus, cara, é muito confuso isso.
Né?
Antes da entrevista, Kane presenteou JR com uma caixa. O conteúdo, obviamente, gasolina. Com a promessa de incendiar JR caso eles zombassem de Kane. Durante a entrevista, ficou claro que Kane nunca teve cicatrizes do incêndio, mas estava tão mentalmente estável que não acreditou nos médicos e passou anos usando uma máscara. Ele ficou nervoso com o JR e, mesmo sob o protesto de Austin, incendiou o narrador. No ringue, Bischoff acusou Austin de ser culpado pelo ataque e afirmou que Linda McMahon o iria demitir na semana seguinte. Em 21 de julho, Linda interrompeu o discurso de Bischoff para anunciar que Kane era responsável por suas ações e não Stone Cold. Mesmo com Jim Ross não prestando queixa na polícia pelo ataque incendiário, Kane foi colocado em prisão domiciliar e competiria naquela noite contra RVD. Linda se recusou a demitir Austin, mas o proibiu de tocar em lutadores a não ser que fosse provocado, fisicamente, para que ele pensasse nas condições. Linda lhe deu a noite de folga e fez o mesmo com Bischoff. Kane enfrentou RVD no main event. Logo o combate virou uma guerra, com Kane jogando Van Dam nas placas de LCD do palco, nocauteando árbitros, agentes e até JR. Não.
Até o Lawler.
Até o Lawler. Ele encerrou acertando Linda com um Tombstone Piledriver no palco.
Agora é um pouquinho só. Vince McMahon confrontou Kane no Raw após o Vengeance sobre o ataque contra Linda. Kane foi amarrado por correntes e escoltado por policiais. Enquanto brigava com Kane, McMahon percebeu o quão incrível seria ter o monstro imparável Kane como aliado. Mas antes de qualquer coisa, Austin interrompeu e anunciou que escolheu permanecer como gerente geral do Raw, mesmo sabendo que só poderia tocar em lutadores se fosse fisicamente provocado. Ele insistiu que Kane o atacasse, mas o monstro se negou, até que Shane McMahon correu até o ringue e pulou em Kane, o acertando com uma cadeira e socando o próprio pai quando ele tentou interferir. No fim, ele nocauteou Kane do palco, mas o monstro sentou-se e riu. Shane abriu o Raw da semana seguinte, afirmando que transformaria a vida de Kane em um inferno. Como mensageiro de Vince, Bischoff pediu que Shane deixasse o prédio ou seria forçado a chamar a segurança. Quando os dois quase se bateram, Stone Cold interferiu e marcou uma no-holds-bar entre os dois. Atrito já havia sido formado no começo do ano entre Bischoff e Shane, quando McMahon foi uma das opções para substituir Eric no controle do Raw, caso ele não encontrasse Stone Cold, que havia sido demitido. Desesperado, Bischoff resolveu soltar Kane de sua prisão no camburão. Ele interferiu no combate entre Bischoff e Shane, aplicando um tombstone em McMahon nos degraus e permitindo que Eric vencesse. No Raw de 11 de agosto, Jim Ross retornou, interrompendo a comemoração de Bischoff. O locutor resolveu não prestar queixa contra Kane por saber sua importância para a WWE, mas anunciou que iria processar Bischoff por colocá-lo em um ambiente de trabalho inseguro. Austin intercedeu, convencendo JR a não processar Bischoff caso ele assinasse um contrato para uma luta contra um certo indivíduo. Imaginando ser Shane McMahon, Bischoff assinou o contrato, que o forçaria a enfrentar Kane. O contrato também dizia que o vencedor enfrentaria Shane no SummerSlam. Kane deixou Bischoff vencer o combate por contagem. Ele pegou o microfone e disse não ter destruído Bischoff porque aquilo era o que os fãs queriam. Ele estava cansado de ouvir os fãs. A partir de agora, eu só vou fazer o que eu quero, disse Kane. Ele acabou atacado por seu ex-parceiro Rob Van Dam, que terminou levando umas cadeiradas também. Antes do SummerSlam, Bischoff foi até a casa de Linda McMahon e interrompeu um pronunciamento via satélite. Ele disse que ia destruir Shane no SummerSlam e a beijou.
Isso que eu entendi, ele entrou na casa de boa.
Ele entrou na casa.
Tá bom.
A luta entre Christian e RVD pelo título intercontinental acabou sem vencedor após Kane interferir, atacar RVD e o levar para os bastidores. Ele algemou o Van Dam e o embebeu em álcool. Ele acendeu um fósforo, mas decidiu não incendiar RVD, pois aquilo seria o que as outras pessoas queriam. Eu não sei quem queria, mas...
Eu acho que os fãs, né? Que a galera é meio macabra.
É.
I know. You're all wondering what, quite frankly, everybody I've talked to all week has been wondering. So before I address what really happened in Linda McMahon's home last week, let me first address Vince McMahon. See, Vince, there's a lot of things I don't understand about you, but why the hell are you running all over the country eating hamburger when you've got a hot, juicy, delicious filet mignon at home?
Oh my gosh.
I don't get it. Now, it's not a question of what happened. It's a question of how many times it happened, and it happened again and again
oh, no.
and again And again, I'll tell you what, Shane McMahon, I know now where you get all your energy. Let me tell you, it is bred into your DNA.
Antes da luta, Bischoff pega o microfone para falar de seu encontro com Linda McMahon, dizendo que transou com ela várias vezes.
Não exatamente com essas palavras.
É, ele foi mais sutil, né?
Não é sutil, mas é isso.
É um puta de um build-up, né? Longo.
Cara, que louco. É que é uma mistura de duas coisas que vão virar duas lutas, né?
Sim, sim. Mas é muita coisa.
Porra!
E o Kane, como você falou fora da gravação, é meio que um vilão monstro dos anos...
Dos anos 40. É a época 40. Do... Sei lá, lembra um pouco a maquiagem do Nosferatu, ou do Igor, né, que era o ajudante do Drácula ou do
Frankenstein?
Do Frankenstein. Que, tipo, ele tem aquela sombra que deixa aquela olheira estranha. É bem maneiro. E o corte de cabelo dele é muito feio, né?
É da metade.
É quadrado.
Né? Shane começa distribuindo socos, chutes e cotoveladas. Bischoff tenta fugir para a rampa, mas é atacado por trás, sendo jogado na barricada, na beirada do ringue e na mesa dos comentaristas. De repente, Jonathan Coachman ataca Shane, o batendo com uma cadeira. O árbitro tenta encerrar a luta por desqualificação, mas Coach rouba o sino e Bischoff fala no microfone, transformando a luta em um combate sem desqualificação, com pins valendo em qualquer lugar. Sob ordens de Bischoff, Coach joga Shane nos degraus. Bischoff faz o pin, mas Shane escapa no 2. Dizendo que Coach é o melhor comentarista do mundo, Bischoff manda desligar o microfone de JR e Lawler. Coach começa a narrar a luta ao vivo, zombando de Shane e JR. Ele segura Shane para Bischoff acertá-lo com chutes de karatê. Shane consegue escapar no 2, mas Coach o acerta nas bolas. Vidro explode e Stone Cold Steve Austin marcha até o ringue. Coach o provoca, dizendo que ele não pode fazer nada, já que ele não está o tocando. E Shane empurra direto no Austin, que revida com pisões no repórter? No repórter.
Não tá muito errado, na real.
Stone Cold manda religar os microfones de King e JR e permite que Shane termine o combate. McMahon segura Bischoff e usa a mão para bater em Austin, que revida com um Stunner em seu co-gerente geral.
Um
bonecão, né?
Um feito de... Como é que é?
É um títere.
Títere, é isso.
É um... Puppet, não sei lá. Shane faz o pin, mas impede o 3. Ele coloca Bischoff na mesa dos comentaristas espanhóis e pula do corner, com o cotovelo voador explodindo Bischoff na mesa para vencer aos 10 minutos e 36 segundos. Vencedor, Shane McMahon.
Foi uma loucura, né?
Foi.
Foi uma loucura bem divertida.
Acho que ninguém esperava o coach, né?
O coach, o coach virar casaca loucamente, assim.
Uhum.
Eu gostei do toque... Quer dizer, eu gostei mais ou menos do toque de, tipo, cortar o microfone do JR.
Achei bom.
Só que eu acho que depois dos primeiros três falas, o coach começou a, tipo, embromar,
Não tinha mais o que falar, né?
Ele não tinha mais com o que falar e daí ficou meio triste.
Não foi uma luta, na real, né?
Não.
Foi um segmento com um ou dois movimentos no meio e tal, mas eu queria um pouco mais curto. Eu acho que foi um pouco longo demais. Mas ok, assim...
Não.
Tudo bem, acho que serviu o seu propósito. É que, na verdade, a luta aqui não é essa, né? A luta é Shane contra o Kane.
Uhum, exato.
Só que eles, por algum motivo, estão dando um tempo nisso, né?
Vão colocar em um pay-per-view do Raw e vai
sim,
ser...
Sim, a gente vai ver no próximo episódio.
Então, é. Ok, né?
Cerveja entre Austin e Shane pra encerrar o segmento.
Real simple. Hunter walks down that aisle, he gets in the chamber as the world heavyweight champion. He walks out of that chamber... Back down the aisle, into the dressing room as the world heavyweight champion.
Rick, I understand that. You know, it's fine with me. I understand my job in the elimination chamber. But what if...
There is no what if, Randy.
What if...
No what if.
Hunter, what's up, man? There is no what if, Randy. Get that? You have one thing to remember tonight. I walk in with this. I walk out with this. You got it?
I got it, man.
Great.
I got it. What?
Nos bastidores, Ric Flair conversa com Randy Orton, reafirmando que seu trabalho na Elimination Chamber é garantir que Triple H vença. Ele diz, mas e se... E é interrompido por Triple H, que diz que não tem mais esse. Ele vai entrar e sair da Elimination Chamber como campeão. Olha, parece que eles estão criando umas rachaduras na Evolution.
Mas também, é, a gente sabe que vai ter, né?
Sim, mas mais pra frente.
Bem, né? Mais pra frente.
É, acho que pelo menos já estão plantando
a sementinha.
A sementinha de que o Orton é que o, quer mais, sabe?
É porque o Orton é o cara mais novo, né?
Exatamente.
Normalmente o cara mais novo é o que cobiça mais, né?
Sim, sim. E a gente percebeu agora há pouco que a gente nunca falou do Orton, né? Essa vai ser a primeira luta do pay-per-view do Orton. É, e na verdade não tem muita explicação. Ele é um lutador de terceira geração, né? O avô dele era o Barry Orton.
What?
O pai dele é o Cowboy Bob Orton. E ele meio que foi sempre realeza da luta. Ele foi expulso da marinha porque ele é um babaca. Enfim, foi contratado na mesma época que o Cena, que o Lesnar e tal. Ficou na UVW um tempo, foi pro SmackDown. Meio como se fosse um mocinho clássico, assim, um jovem bonitinho clássico. Nada de interessante personagem dele. Foi pro Raw, se lesionou. Ficou um tempão com o ombro lesionado. Fazia aqueles...
Aqueles segmentos de tô voltando, né?
Isso, eu tô voltando. E quando voltou, se aliou ao Flair e ao Triple H. Logo depois ele se lesionou de novo, no começo do ano, perto do WrestleMania. Tanto que ele não ficou no WrestleMania. Depois ele voltou oficialmente como parte desse grupo Evolution com os dois. Bad Blood, que teve Shawn contra Ric Flair, né? Ele retornou como mascarado, salvando... Enfim, essa é a... A carreira do Orton.
Pra você ver que ou eles têm muita confiança no Orton, ou o nome dele mexe muito pauzinhos, né? Porque ele passou tanto tempo parado.
Sim. Eu acho que é um pouco dos dois.
E daí, é ano que vem que ele vai ganhar o título, né?
2004. Acho que sim.
Então, cara, tem que ter ou um dos dois ou os dois. Porque, cara, pra ele ter essa força, assim, é bem estranho, sendo que ele ficou tanto tempo parado.
É, como a gente vai ver a primeira luta de pay-per-view dele aqui mais tarde nesse episódio. Daí a gente pode falar um pouquinho mais dali, mas eu acho que eu me impressionei um pouco com o Orton nesse episódio, no bom sentido. Mas enfim, luta 4, Ed Guerreiro defendendo o título dos Estados Unidos contra Tajiri, Chris Benoit e Rhino. No Vengeance, Ed Guerreiro derrotou Chris Benoit na final de um torneio para se tornar campeão dos Estados Unidos após interferência de Rhino. Em 31 de julho, Benoit iria enfrentar Rhino, que apareceu num telão, para acusar Benoit de ser um péssimo parceiro e que só iria enfrentar depois de um aquecimento. Benoit, então, derrotou Doink the Clown, mas Rhino se recusou a lutar e foi embora da arena. No mesmo episódio, Ed descobriu Tajiri no motor do seu lowrider, o japonês o atacou e o cegou com um cuspe verde.
Porra, você tava dentro do capô?
Tá dentro do capô. O Ed tentou fazer os pulinhos do carro, o carro não pulou, ele foi checar o motor, levou um cuspe de coisa verde na cara.
Caraca, cara.
Guerreiro tentou desistir da luta marcada entre os dois, mas o árbitro avisou que se ele fosse embora, ele ia perder o título. Usando o cinturão, o Ed derrotou o Tajiri. Na semana seguinte, Ed defendeu o título novamente, dessa vez contra Benoit. Rhino interferiu no combate, empurrando Benoit do corner antes de um Air Canada. Tajiri apareceu para atacar Ed e o árbitro encerrou a luta sem vencedor. Com Stephanie McMahon ainda em recuperação após o ataque de A-Train no Vengeance, o agente Sergeant Slaughter aparecendo outra vez... Transformou a luta em um combate de duplas entre Ed e Rhino versus Tajiri e Benoit, com Guerreiro desistindo após um Crippler Crossface. Em 21 de agosto, Guerreiro e Rhino versus Benoit e Tajiri acabou em desqualificação após Ed usar o cinturão contra Benoit. Depois da luta, Ed também nocauteou Rhino e Tajiri.
Tô louco.
Basicamente são as duas rivalidades entre os parceiros que se traíram, né? Ed e Tajiri, Benoit e Rhino.
E daí elas vão se entrelaçando.
Quando Ed tenta entrar no ringue, os três oponentes o ameaçam e ele fica do lado de fora. Benoit começa atirando Tajiri fora do ringue e lutando contra seu ex-parceiro Rhino. Ele consegue prender o Crippled Crossface, mas Guerreiro quebra a submissão. Quando Tajiri entra no ringue, Ed imediatamente foge, deixando novamente os três oponentes se batendo no ringue. Ele continua entrando e saindo para quebrar pins até ser interceptado por Benoit. Ele leva socos, chutes e chops dos três e acaba levando o Scoop Slam de Rhino.
Ah, é muito satisfatório essa parte aqui. Eles finalmente pegam ele e eles ficam rotacionando.
Sim.
Quem vai bater nele. Cara, muito bem pensado.
Benoit acerta Rhino com um suplex para um 2. Ed limpa o ringue de Rhino e Benoit e se concentra em Tajiri. O japonês faz uma sequência de leapfrogs e um backbreaker, mas Rhino quebra a contagem no 2. Ele abraça Benoit e corre metade do ringue para enfiá-lo no corner. Superplex de Rhino e Ed, mas Tajiri quebra o pin. O japonês arrebenta Rhino nos chutes e consegue um 2. Depois, faz seu springboard back elbow em Benoit, mas Ed quebra o pin. Rhino leva um head scissors de Ed, que também acerta Benoit com arm drag convertido em head scissors nas cordas. Ele prende Tajiri no El Lasso for Mel Paso e logo depois Benoit prende Ryan no Crippler Crossface. Tajiri consegue chegar às cordas e Edge decide quebrar o crossface de Benoit. Imediatamente, Benoit o prende no crossface, mas Rhino e Tajiri quebram. Rhygiri.
Ou Tyno. É a evolução deles.
Um spinebuster de Rhino em Tajiri quase lhe dá vitória. Benoit faz sua sequência de Germans em Tajiri, que reverte em um rolamento que só não consegue um 3 por piedade do árbitro. Porque foi um 3 ali.
Foi, porra.
Com o árbitro distraído com a tarântula de Tajiri em Benoit, Edge leva o cinturão ao ringue, mas toma um gore de Rhino. O cinturão é usado como escudo e Rhino é quem se ferra.
É, isso não ficou. Não, né? Não ficou muito bom.
Não. Edge sobe no corner, mas é chutado pra fora por Tajiri. Benoit prende o japonês na Tree of Woe e faz o Air Canada em Rhino. No último milésimo de contagem, Tajiri quebra o pin. Benoit e Tajiri acabam caindo do ringue e Edge aproveita para fazer um Frog Splash nas costas de Rhino, vencendo aos 10 minutos e 50 segundos. Ainda campeão dos Estados Unidos, Edge Guerreiro.
Essa sim foi a luta que começou o pay-per-view, cara.
Finalmente, porra! Né?
E começou bem, assim, começou bem nesse sentido, né?
Sim. O começo foi meio fórmula, assim, bem padrãozinho, mas acabou agitando e a luta ficou muito boa. E o Ed manteve o personagem a luta inteira.
Pô, é,
e,
isso é verdade,
assim,
cara.
No último episódio, no Vengeance, a gente já comentou isso, mas assim, chegamos no Ed clássico, né? Quando a gente fala de Ed Guerreiro, a gente não pensa na WCW, a gente não pensa nos Radicals, nesse começo na WWE, a gente pensa nesse Ed Guerreiro de 2003 até ele morrer, né? Que é Lightning Steel, Lowrider, Viva La Raza, roubando...
O cara, ele se aproveita de toda oportunidade, ele só se arrisca quando é necessário, né?
Então, ele manteve isso a luta inteira. Acho que isso já mostra o quanto ele é foda, o quanto o Ed é foda. De tipo, sim, se acredita que ele é um filho da puta, que ele tá fazendo tudo isso. É incrível, acho que o Ed, nessa luta, ele tava acima de todos os outros. Acho que todos botaram muita coisa boa na luta. O Ryan, sim. O Tajiri, o Benoit, os três. Mas acho que o Ed, assim, ficou um degrau acima de todos.
Um patamar acima, né?
Um patamar acima de todos. E por reação da plateia também, acho que tava todo mundo meio em cima dele. Foi a luta do Ed, e foi uma luta muito boa. O Tajiri é muito bom, o Ryan é muito bom, o Benoit é muito bom.
Não, o Tajiri, quando ele tava chutando o Ryan, tava muito, muito pesado.
Acho que todo mundo fala do SmackDown 6, né? Daquela época, no começo do podcast, que o Paul Heyman tava como roteirista do SmackDown, ele sempre usava a combinação do Ed.
Os Eds.
Os Eds, o Chavo, o Ray.
O Kurt.
Era o Kurt?
Era o Kurt?
Acho que não era o Kurt, não. Enfim, esse grupo de 6 lutadores que todo mundo hoje fala, nossa, é a melhor época do SmackDown e tal. E assim, foi muito boa, mas eu acho que essa época que a gente tá tendo agora, que não é o Heyman como roteirista, que tem o Benoit, o Ed, o Tajiri, o Rhino no undercard com o Cena, o Undertaker, e no main event o Brock, o Kurt... Daí você tem pelas beiradas o próprio Ray, o World Greatest Tag Team. Você tem várias coisas. Eu gosto bastante.
Realmente é uma galera boa.
É uma galera
muito boa mesmo.
É muito difícil você pensar em colocar qualquer combinação desse monte de gente junta e não dar uma boa luta. Você pode pegar o Brock com o Tajiri, que vai ser uma coisa legal. Você pode botar o Kurt com o Rhino, que vai ser um negócio legal. Você pode misturar o Charlie Haas com o Ray, com o Benoit, com... Enfim, tem muita coisa boa.
O seu desafio tá em criar a desculpa, né?
Exatamente.
Porque o trabalho eles vão fazer.
Exatamente. E é o que eu falei. Todo mundo lembra com muito carinho do SmackDown 6, desse 2002, né? Mas eu acho que 2003, essa outra época que as pessoas não lembram tanto, é uma época muito boa, tem muita coisa boa. Em geral, quando falam dessa época, lembram do Brock Kurt. Assim, a grande coisa que eles lembram de 2003, 2004 é Brock Kurt.
Ok.
Como se o SmackDown fosse só isso. E daí você vê que, peraí, tem muita coisa boa.
Tem uns caras bons aqui, né?
Tem muita coisa boa acontecendo. Eu acho que isso é uma coisa ótima da gente fazer esse podcast, que a gente tá descobrindo isso.
A gente vê outros ângulos, né?
Eu pessoalmente, não tinha ideia que tinha tanta qualidade no undercard do SmackDown pós SmackDown 6. Então, pra mim, já vale a pena.
Isso é interessante.
Mas sim, luta muito boa. You see, real wrestlers compete whether they're hurt or they're not. But I guess not Zach, the novelty act. God, I hate winning by forfeit, but go ahead and do your thing, ref. Go ahead and make this happen. Matt Hardy.
The winner of this match, the result of a forfeit, Matt Hardy, version 1.
Nós vemos imagens do Heat com Matt Hardy sendo declarado vencedor, já que o Zack Gowen não pôde lutar devido a um ataque de Brock Lesnar. Luta 5. Kurt Angle defendendo o título da WWE contra Brock Lesnar. No Vengeance, Kurt Angle derrotou Brock Lesnar e Big Show para reconquistar o campeonato da WWE. No SmackDown seguinte, Brock e Kurt trocaram elogios e reforçaram a amizade, até Brock pedir uma revanche pelo título. Vince McMahon apareceu e estranhou o Angle aceitar o desafio, dizendo que o campeão, mais cedo, havia implorado para que McMahon bloqueasse uma revanche contra Brock. Vince negou a defesa do título e disse que Brock teria que conquistar a revanche.
Calma, o Vince disse que o Kurt implorou pra bloquear uma revanche?
Sim.
Ah, mas isso é bolotas, né?
Então, aí tá, o Kurt ligou, daí o Kurt falou, não, eu falei que eu estava muito machucado, mas nunca pedi pra ele não...
Ah, tá.
Lesnar desafiou pro combate e McMahon aceitou. No main event, Lesnar e Angle derrotaram A-Train e Big Show. Pra encerrar a luta, Lesnar acertou um A-Train com um F5. Angle fez a tag pelas costas de Brock e conseguiu o pin. Enquanto comemorava, Angle foi empurrado por Brock. Depois de trocar empurrões, Brock acertou Angle com F5. Após a luta, McMahon anunciou que Angle seria o árbitro do combate entre ele e Lesnar na semana seguinte em uma jaula. Lesnar foi encontrado espancado no SmackDown de 7 de agosto e, enquanto era socorrido, Vince deu a entender que Angle havia atacado.
Caraca!
Na jaula com Angle como árbitro, Brock colocou Vince no F5, mas acabou desmaiando após o ataque dos bastidores. Angle se recusou a contar e chamou por ajuda. Depois de uma discussão, Angle prendeu Vince no Angle Lock. Até Brock se levantar, acertaram um F5 em Angle e se aliar a McMahon, brutalmente atirando Angle contra a jaula.
E daí, era tudo cenação.
Vince abriu o SmackDown de 14 de agosto, introduzindo o Brock Lesnar real, que disse que seu ataque contra Kurt na semana seguinte não tinha nada a ver com amizade, já que ele havia ignorado a amizade ao ter tirado seu título. Nos bastidores, Orlando Jordan e Brian Kendrick estavam fazendo uma competição de beber calda de chocolate. E Kendrick acabou espirrando calda no terno de Vince. Como vingança, McMahon o forçou a enfrentar Brock Lesnar, que matou o Kendrick, basicamente. Em 21 de agosto, na cidade natal de Zack Gowen, e com a mãe de Zack na primeira fila, Vince obrigou Gowen a enfrentar Brock Lesnar e Brock o matou também.
Ah, mas isso aí é feio mesmo.
É, esse foi um dos momentos mais polêmicos do SmackDown, talvez. Esse ataque monstruoso no Zack Gowen. Esse episódio da Network é tipo, é um daqueles que aparece. Isso aqui é TV 14, sabe, gente? Não é livre pra todo mundo, não.
Ô, louco.
Porque é um ataque feio. O cara sangra pra caralho, a mãe dele tá gritando na primeira fila. O cara tem uma perna só. Então, muita gente fica meio...
É bem pesado mesmo.
É, mas era isso que o Brock precisava, a gente comentou...
Ele não é bom com esse negócio dessa amizade...
Não, ele como mocinho não foi legal.
Não.
Ele teve até lutas boas com o Big Show, por exemplo, mas não tava funcionando.
É, mas ele pode ter lutas boas com outro motivo, né?
Exatamente. Mas era isso que ele precisava, com certeza, assim, de... voltar a ser um vilão, e assim, esse é o vilão mais vilão que ele já foi. É
brutal.
Nem contra com o Heyman ele era tão violento, tão... Então, eu acho que assim, esse Lesnar é o mais próximo do Lesnar de hoje em dia. Sim, gosto muito.
Yes, I like it very much.
A gente tava falando nos episódios exatamente disso, de... não tá dando muito certo o Brock como herói.
Não é maneiro.
Durou como experimento, mas agora Brock é pior do que nunca. Os dois começam a luta amadora, trocando hammerlocks, headlocks e facelocks. Kurt tenta um collar and elbow, mas Brock é forte demais e o empurra várias vezes. Depois de levar uma sequência de arm drags, Lesnar foge do ringue. Puto, ele arrebenta o monitor e os degraus do lado do ringue. Ele desfila com o cinturão até ser atacado por Angle na rampa. De volta ao ringue, Angle acerta um belly to belly para um 2. Com um press slam, Lesnar joga Angle para fora do ringue. Ele brinca com o oponente com um belly to belly e um backbreaker. Ele prende um rear naked choke para descansar um pouco e depois transforma em um body scissors. Ele distribui joelhadas e pisões no corner. Faz uma espécie de muscle buster e consegue um 2. Angle finalmente consegue quebrar o domínio de Lesnar e desviar de uma ombrada no corner. Ele passa a atacar o ombro de Brock com 3 Germans. Lesnar escapa do Angle Slam e acerta um spine buster para um 2. Depois, é a vez de Angle transformar um F5 e um torneio de DDT para um 2. Ele acerta um Angle Slam e novamente Lesnar escapa. Angle lock e ao escapar, Lesnar acaba nocauteando o árbitro. Cole e Taz descrevem o movimento a seguir como um sleeper hold de cabeça para baixo.
Ah, isso é... foi uma loucura isso aí, na real.
O Angle enrola as pernas no pescoço do Lesnar, que tá de pé, e o abraça, com a cabeça nas costas de Brock.
Ele vira uma mochila.
Vira uma mochila de cabeça pra baixo.
É.
Depois, prende o Angle Lock. Brock desiste, mas o árbitro tá desmaiado. Vince McMahon entra no ringue e usa uma cadeira contra Angle.
Ele chega a desistir?
Sim.
Ah, eu achei que só...
Não, ele dá um tap. Vendendo muito bem a lesão na perna, Brock acerta um F5, mas Angle escapa no 2. McMahon incita Brock a fazer um novo F5 enquanto o monstro tira as cotoveleiras. Kurt escapa do F5 e prende um Angle Lock, com Brock desistindo aos 20 minutos e 48 segundos. Ainda campeão da WWE, Kurt Angle.
Muito boa luta.
Lutaça, eu não sei se... Eu não acho que ela é melhor que a deles no WrestleMania.
A que termina com o Shooting Star Press?
Isso. É que eu acho que muita gente... A gente acaba lembrando muito a luta por causa do fim.
Do fim.
Mas ela é uma ótima luta. Eu não sei se essa é tão boa quanto. Eu acho que essa tem... Eu não sei. Eu acho que ela ficou um pouco mais lenta.
É porque ele tenta a submissão nova e o Brock também, tipo, tenta... Tenta não, ele faz o rear naked pra dar aquela descansada. Realmente ele fica um pouco mais devagar.
E acho que a interferência do Vince...
E, assim... Eu não gosto muito do... Eu não gosto muito do final no sentido que ele é devagar mesmo. Porque... Ele tá dando um angle lock enquanto o árbitro tá desmaiado. Daí o Brock vai pra dois corners diferentes, ele tira. Daí o Brock vai desistir. Daí o Vince chega pra cadeirada, beleza. Daí é F5, sai. Daí ele vai prender o angle lock de novo. Daí é pra cada um dos quatro corners, vai, não pega. Então, tipo, podia ser mais rápido. Esse final dá uma engrossada desnecessária no caldo.
E assim, eu entendo porque eles fizeram o Brock desistir duas vezes.
Ah, foi.
A primeira é pra dar a vitória visual, pra gente achar que, então, obviamente, o Brock vai vencer. Já que o Kurt fez a vitória visual, então o Brock vence. Então foi meio que fazer uma...
Uma pegadinha com a expectativa, né?
Mas não precisava, não tinha necessidade de fazer isso, acho que acaba tirando um pouco da luta também. Então não acho, eu não sei. É uma ótima luta, é uma luta incrível também, Brock e Kurt, assim, até agora, pra mim, rivalidade do ano... Melhores lutas os dois estão colocando.
Eu acho engraçado que isso deixa tipo, o Brock como um valentão, né? Porque ele até agora ele só destruiu tipo, caras minúsculos.
Sim, o Brian Kendrick e o Zach Gowen.
E ele foi enfrentar um cara de ter um porte maior como o Kurt e daí ele perde. Né? Então, eu gostaria de ver... A gente vai ver como é que vai ficar pra frente, né?
Sim.
Que vai ser interessante.
Mas é uma boa luta, luta da noite, pra mim, com certeza. Mas não acho que é tão boa quanto a do WrestleMania. Eu acho que... Mas é quase. Eu ainda não vi a terceira luta deles. Que é no SmackDown, uma Iron Man de uma hora.
Meu Deus!
Algumas pessoas falam que é a melhor deles. As listas vão se misturando. Mas eu ainda não cheguei a ver.
Ok.
Depois da luta, McMahon tenta usar a cadeira contra Angle. Mas acaba levando um Angle Slam em cima da cadeira. E o Cole fala feliz aniversário, Vince, porque... É aniversário do Vince. E ele queria fazer uma coisa especial pro aniversário dele e...
Que ele queria atravessar a cadeira.
Levar um Angle Slam na cadeira.
Cada um, né?
Vince é Vince, né? Na plateia, vemos a vencedora do Diva Search, Jamie Cope. O que é louco, porque nos Raws e nos SmackDowns nunca falaram nada sobre o concurso que começou em julho. Então...
Cara, como é que as pessoas souberam dessa porra?
Então... Pelo jeito, toda a votação foi online... E diferente do que a gente vai ver no futuro, a Jamie não ganhou um contrato pra ser uma diva nem nada, ela só ganhou um ensaio fotográfico na revista do Raw.
Ok, né? Ensaio?
Tá. E essa foi a carreira dela. Ela nunca aparece de novo, essa foi a única aparição dela. É isso.
E hoje em dia ela tem um negócio de... esponja. Não tem como saber.
Não, é... 2004 começa o Diva Search mais sério, que é segmento Raw pra contratar uma diva. Pra contratar uma diva mesmo, enfim. Mas, então foi só uma...
Foi só um protótipo, né?
Foi só um protótipo. E não, de verdade, não, eles não falaram nada no Raw e no SmackDown. Só se eu dormir no meio do caminho, sei lá. Luta 6, No Holds Barred, Kane versus Rob Van Dam. Bom, a história a gente já contou, né? O Kane tenta atacar Van Dam imediatamente e os dois trocam socos. O monstro o puxa pelo cabelo e o joga pra fora do ringue. Eles brigam do lado de fora, incluindo o RVD acertando um somersault na barricada. Kane usa uma escada de debaixo do ringue, enquanto tá puxando pra dentro, RVD pula em uma ponta, fazendo a escada da gangorra na cara do Kane. Que não dá na cara, dá no mamilo, mas...
É,
ele... O monstro impede um Rolling Thunder e RVD escapa de um chokeslam. Depois de brigar fora do ringue, RVD acerta uma sequência de chutes e leg drops para uma contagem de 1. Kane empurra Van Damme do corner para fora do ringue em cima dos degraus. Kane tenta pular do corner em Van Damme fora do ringue, mas erra. Ele tenta usar os degraus contra RVD, mas leva um drop toe hold e cai de cara. Van Damme joga Kane na plateia e depois o faz cair de bolas na barricada. Depois, faz seu spinning kick da beirada do ringue até Kane na barricada. RVD coloca uma cadeira em Kane e faz o Rolling Thunder. Kane senta e leva um super kick com cadeira. Depois, RVD tenta o coast to coast, mas Kane rola do ringue.
Tá, mas se acertar essa porra ia matar?
Ele já acertou algumas vezes.
Esse com a cadeira?
Sim.
Nossa, cara, isso é muito perigoso, velho. A cadeira vai muito rápido.
É, ele faz com a cadeira e o Shane faz com a lata de lixo, né?
É, aquela lata de lixo é aquele bagulho vagabundo, né?
Ele consegue um tombstone feio nos degraus para um 3 aos 12 minutos e 49 segundos. Vencedor... Kane.
Cara, essa luta, eu não sei se eu entendi a narrativa. Porque assim...
Então...
Quem tá dominando a luta toda é o RVD. E daí eu não sei se eles querem falar, ah não, o RVD já lutou tanto do lado do Kane, já tomou tanta porrada dele nesse último mês, que ele já tá manjando. Ou se a narrativa é, se o RVD parar de atacar o cara, ele vai perder.
Eu não sei se tem muita narrativa, eu achei essa luta insuportável.
Eu achei... decente, cara. Assim, eu curti.
Longa demais, eu achei ela chata. E assim, pra o que eu tava vendo da TV, né, do Raw, enfim, o que o Kane precisava aqui era uma luta rápida,
que ele só
monstruosa, só dolorosa, limpa, né? Que ele tinha que limpar, destruir quem tava no ringue.
É, eu realmente, se você for pensar nesse contexto, seria bem melhor assim mesmo.
Porque o monstro que tava sendo criado teve problemas em derrotar o RVD, que assim, convenhamos.
Convenhamos que ele já prendeu o cara, já acendeu, quase matou ele no fosso, né? Mas
pelo jeito eles não queriam sacrificar o RVD desse jeito, sabe? Jogar ele pra levar 2 minutos de porrada e perder. Então é meio aquela coisa, por que eles não colocaram aqui o Kane contra o Shane, que vai ser a rivalidade real aqui? Parece que é pra cumprir tabela, sabe? Ah, mas o Kane e o RVD separaram, vamos ter que colocar...
A gente tem que colocar o ponto final agora, né?
É, não, acho que não precisava. Então assim, pra mim essa luta foi muito chata, fez mal pro Kane, na minha opinião. É, não gostei.
Justo. Ainda acho, tipo, uma luta decente. Não sei se também que a gente almoçou e já tava, tipo, mais ligado. Mas em questão técnica, tipo, eu gostei da luta.
Sim. Tecnicamente não tem problema.
Se você coloca realmente no contexto, faria muito mais sentido ser um squash ou tipo, um 3 minutos máximo, o Kane limpando o chão.
Uhum.
É, realmente... Em questão de história, perde uns pontos bem pesados.
Champ.
You are the best wrestler alive today. You're gonna be fine. It's time to go. Okay? You're not saying goodbye to it. You're just gonna wear it out there and show it to him for a short period of time. Okay? Champ.
Nos bastidores, Ric Flair encoraja Triple H para sua luta. Então, luta 7. Main Event, Triple H acompanhado por Ric Flair, defendendo o título mundial dos pesos pesados contra Randy Orton, Goldberg, Kevin Nash, Chris Jericho e Shawn Michaels em uma Elimination Chamber. No Bad Blood, Triple H derrotou Kevin Nash em uma Hell in a Cell para manter o título. Ric Flair derrotou Shawn Michaels e Goldberg derrotou Chris Jericho. Só nisso já dá para fazer Elimination Chamber, né?
É, realmente.
No Raw de 23 de junho, Michaels e Nash derrotaram Flair e Orton. Nos bastidores, após Mick Foley ser sarcástico com os membros da Evolution, Orton o espancou e o jogou das escadas.
Meu Deus, cara.
No Highlight Reel em Montreal, em 7 de julho, Jericho confrontou Michael sobre o Montreal Screwjob. HBK se desculpou pelos fãs da cidade não terem conseguido evoluir na vida, ficando presos àquele momento onde ele teve que fazer um trabalho e fez.
Olha só.
Não adianta, no Canadá o Michael é vilão. Jericho, antes visto como herói, começou a se mostrar mais vilanesco, quando Michaels notou que, apesar de ser canadense, Jericho morava na Flórida. Shawn se propôs a enfrentá-lo em uma revanche do WrestleMania, mas Y2J se negou, dizendo que enfrentaria em Hollywood, um lugar muito melhor, 2 semanas depois.
Oh, louco.
Enquanto isso, Kevin Nash se envolveu rapidinho na história entre Test, Scott Steiner e Stacy Keibler, defendendo a honra da garota contra a Tess.
Essa merda aí ainda tá rolando.
Ou se tá. Em 21 de julho, Randy Orton, orgulhoso por ter destruído Mick Foley e os Dudleys, disse já ser o Lady Killer por sua beleza, mas que agora era o Legend Killer. Depois, derrotou o Val Venis.
Ok.
Ao fim do combate, o trio Evolution deixou claro que ninguém era capaz de pará-los. Até que Goldberg apareceu. Ele confrontou o Triple H e anunciou que ele seria o próximo. Antes de um ataque triplo, Triple H ordenou que Flair e Orton fossem embora, pois aquilo só aconteceria quando ele quisesse e não sob os termos do Goldberg. Com a interferência de Flair e Orton, Michaels desistiu para Walls of Jericho de Chris Jericho em uma revanche no WrestleMania.
É, mas eles interferiram por... foda-se. Ok.
Em 28 de julho, Jericho apresentou Highlight Reel com Michaels e Orton. Orton se gabou por estar matando lendas como Foley, e Jericho se gabou por derrotar Michaels, negando uma revanche. Orton e Jericho acabaram atacando HBK, que foi salvo por Kevin Nash. Depois, Nash derrotou I2J quando ele fugiu do combate. Em pânico por ter que enfrentar Shane McMahon no Raw de 4 de agosto, Eric Bischoff pediu proteção para Evolution. Em troca de ter o grupo no seu corner na luta, Bischoff aceitou transformar Triple H e Goldberg no SummerSlam em uma luta sem desqualificação. Na mesma noite, Ric Flair derrotou Goldberg por desqualificação após Orton interferir. Triple H se uniu ao ataque contra Goldberg com uma marreta, até que Shawn Michaels interceptou. Ele logo também foi atacado por Chris Jericho e Kevin Nash se juntou ao Brawl. Austin apareceu para dizer que não podia mudar a decisão de Bischoff, mas poderia adicionar a ela. Então, transformou a luta do SummerSlam em uma Elimination Chamber com Triple H, Goldberg, Orton, Nash, Jericho e Michaels. Rob Van Dam derrotou Chris Jericho. Reclamando que havia sido derrotado por conta da jackknife que Nash havia aplicado na briga anterior, Y2J desafiou Nash para uma luta onde o perdedor deveria raspar a cabeça. Bom, basicamente a luta foi cheia de loucura.
A luta do Michaels com
Nash. Todo mundo interferiu. Do Jericho e o Nash. Todo mundo interferiu. Jericho usou um soco inglês e venceu. Ele aproveitou que o Nash estava meio desacordado e usou umas tesouras para cortar parte do cabelo. Basicamente, a gente vai ver o porquê isso aconteceu.
O porquê de ele cortar o cabelo?
Isso. Como a gente falou, essa é a primeira luta do Orton, né?
Sim.
Durante a entrada de Triple H, Jim Ross disse que ele está lesionado com uma torção na virilha. E é verdade. Ele não lutou praticamente nada desde a última vez. E como a gente viu algumas fotos, e pra mim ficou muito claro, acho que pra você não ficou tanto, ele tá bem fora de forma pra essa luta. Como ele tá sem poder lutar, ele também não pode malhar.
É, deve tá parado.
E também não pode, né, tomar umas outras coisas que ajudam no pra malhar. Então ele tá muito inchado. E não tá nem de sunga, ele tá usando um... tipo um...
um calção?
Um calção de ciclista.
Pra dar uma segurada, né?
Mas é, ele tá lesionado e isso é importante pro resto da luta. Jericho e Michaels começam. Shawn acerta um springboard crossbody, mas Jericho o rola para um 2.
Não, calma. Rapidinho.
Uhum.
A gente vai ficar sabendo por que eles cortaram o cabelo do Nash mais pra frente?
Nesse episódio ainda.
Ok. A suspense vai me matar.
Eles trocam algumas combinações de pins e Jericho estapeia Shawn, que responde com um tapa e um back body drop. HBK converte um Walls of Jericho e um Inside Cradle para um 2.
HBK tava fúria nessa luta.
Shawn desvia de um Lion Tamer, mas toma uma clothesline. Orton entra na luta e acerta um crossbody da corda mais alta em Shawn. E caralho, como o Orton era rápido.
Ah, é, isso é verdade. Ele é ágil pra caramba.
Porque a gente assistindo em 2018, 15 anos depois...
É que ele é metódico agora, né?
Não, ele não é metódico, ele é preguiçoso pra caralho.
Também! Ele disfarça a preguiça dele com...
Ele é preguiçoso. Quando ele não tá interessado na luta, no programa, ele tchau, ele não faz e é isso. Pra mim, pessoalmente, ele aqui, como primeira luta dele no pay-per-view, eu achei ele rápido, achei ele interessado, achei ele bom. Falei, caralho, entendo porque eles, sabe...
Eles queriam ele.
Uhum. Não ele, propriamente ele como próximo grande coisa ou alguma coisa assim, mas porque como... ele tá lá, não é só por indicação, né?
É, porque, tipo,
grande parte é indicação, claro, mas ele é bom, ele é um cara bom. Ele acerta Jericho com seu backbreaker para um 2. E nessa época ainda não é nem signature dele, né? Aquele backbreaker.
É, não, ele só faz.
Ele tenta fazer um cutter, que ainda não chama RKO, e é jogado pra fora por Shawn Michaels e Jericho. Y2J prende Michaels na Walls of Jericho e Kevin Nash é solto. Ele joga Orton nas grades e vai direto contra Jericho, batendo a cabeça de Y2J contra as correntes. Por isso, Jericho corta a própria testa. Nash começa a enfrentar Shawn, mas Jericho volta para atacá-lo pelas costas. Como resposta, leva uma Big Boot. Ele prepara a Powerbomb, mas leva um Switching Music de Shawn. E é rolado por Jericho, eliminado do combate. Rapidinho.
Rapidamente.
Com todo mundo caído, Triple H entra na luta e imediatamente toma um Super Kick de Shawn, caindo dentro da sua cela. Antes de sair, Nash derruba Orton e Jericho com Powerbombs. No meio do caminho, Shawn corta a própria testa e tenta cobrir seus dois oponentes sem sucesso. Porque eles pegam a corda, botam o pé na corda.
Qualquer bosta.
Isso é uma coisa que hoje não existe mais. Hoje não tem mais...
A corda no Animation Chamber.
A corda existe.
Não, né? Sim, desculpa.
Mas não tem o rope break, né? É. Porque acho que em algum momento eles perceberam que, tipo, na Animation Chamber o ringue deixa de ser só o ringue, né? Vira aquela estrutura inteira. Acho que aí começa a segunda Animation Chamber, eles ainda não tinham...
Não fizeram mais, tudo, né? Tudo, né?
Tá certo. Hoje rola até pin e submissão fora do ringue, né?
Ah, sim, é, no metal, né?
Gojo Bele entra na luta e faz um press slam convertido em um spinebuster em Orton.
Meu, isso, cara. Isso foi uma loucura.
Né?
O Randy Orton, acho que tá dos melhores, dois melhores momentos que eu já vi luta livre, assim, de movimentos rápidos. Que não, mentira, já vi muita coisa. eu tô exagerando. Mas, tipo, esse é foda. E um que a gente cobriu, acho que foi o primeiro podcast que a gente fez, que foi o WrestleMania, que ele enfrentou
O Seth Rollins,
que ele... O Seth Rollins vai dar o Curbstone, porque ele converte no RKO.
Foi o segundo WrestleMania, né?
É. Até hoje, eu acho aquilo uma das coisas mais sensacionais que eu vi na minha vida.
É muito bom.
É.
Ele acerta uma clothesline voadora dupla em Shawn e 8J e um Spear em Orton pra eliminá-lo. Goldberg faz um press slam em Jericho do ringue pras correntes. Ele aplica um Spear que explode a parede de plástico. Que é um dos momentos mais famosos, né? O Goldberg explodindo aquela... A cela.
O que é triste, né? Porque você vê que ele não explode de primeira, né? Ele foi forçado depois.
Dá uma forçadinha, assim. Shawn acerta Goldberg com o cotovelo voador, mas o ex-campeão do WCW desvia de um super kick e acerta um spear. Jackhammer e Shawn é eliminado.
Limpou a casa, como dizem.
E Jericho é o próximo. Spear, Jackhammer e eliminação. Sobram Goldberg e Triple H. Fora do ringue, Flair empurra o árbitro e fecha a porta de Triple H. Com um pisão, Goldberg arrebenta a porta e começa a socar o campeão. Eu achei muito foda.
É, porque ele faz um buraco.
E assim, ele fazendo o spear no Jericho na porta, tipo, todo mundo já viu, é meio famoso, né?
É.
Agora, esse outro que ele dá um pisão, ele arrebenta a porta no chute.
É louco
pra caralho. É legal pra caralho. Ele joga a Triple H nas correntes enquanto a plateia grita seu nome, como fez a luta inteira. Triple H tira uma marreta do cu.
Desculpa.
E acerta Goldberg no meio de um spear, fazendo pin e vencendo aos 19 minutos e 12 segundos. Que?
É meio estranho pra caralho, né?
Caralho!
Eu gostaria de ressaltar, isso eu já falei pra você, que eu assisti essa luta antes por querer assistir Elimination Chamber.
Uhum.
Né? E eu lembro que eu fiquei... Eu nem, tipo, sabia direito quem era Goldberg. Acho que eu já tinha noção quem era, tipo, sei lá, o Triple H ou o Michaels. Mas eu fiquei tipo, que porra é essa, cara?
Uhum.
Isso é muito... Eu sei que luta livre tem golpe baixo, né? Pô, cara, isso é sacanagem. Qual a história? Desenrola pra nós.
É muito simples. O Triple H tá lesionado de verdade. Assim, já tá muito certo que o Goldberg é o próximo campeão. Tá tudo sendo feito pra isso. Só que o Triple H concordou em perder pro Goldberg e perder o título pro Goldberg. Tá certo isso. Só que ele se lesionou no meio do caminho. E eles falam, ok.
Mais fácil, né?
Mais fácil. Porque você não precisa fazer uma luta um contra um, então. Faz uma Elimination Chamber e é mais fácil dele perder, não é?
Sim.
Só que o Triple H...
Falou, não, eu sou o Triple H.
Eu sou o Triple H e, assim, pra valer a pena, eu tenho que ser derrotado um contra um. Então...
É que é, sei lá, é muito estranho.
É muito simples. O foco não tá no Triple H.
Ai,
não, cara. É o Triple H perdendo, é o Goldberg vencendo.
É esse
o foco. E aqui... Cara, era o momento perfeito. Era o momento perfeito. O Goldberg tava parecendo um cara mais foda.
Não, ele limpou a porra toda.
Ele limpou a porra toda.
Todo mundo gritava o nome dele.
A primeira, a gente já viu o quê? Duas lutas do Goldberg? Uma, sei lá.
Contra o Jericho, contra o... Uma contra... Não foi contra o Triple H, foi com o Nash? Não.
Não, acho que a gente só viu uma luta dele contra o Dante, o The Rock.
O The Rock e o Jericho.
E nas duas lutas... Tava mais ou menos. Tá. A reação contra o Goldberg tava meio... Muita gente negativa. Nessa, meu, tava Jericho e Shawn no ringue, o povo tava gritando pelo Goldberg. Se tinha um momento pra fazer isso, era aqui, tava tudo perfeito. tudo. Tava, tipo, tava pronto.
Tava no palco, tava tudo pronto.
Tava pronto. E, tipo, ok, o plano anterior era fazer o japonês vencer. Manda um rádio pro árbitro e fala, cancela essa porra, o Goldberg vence. Cara, assim, a oportunidade que eles tiveram aqui de transformar o Goldberg na estrela, no cara, tava aqui, tava na mão deles.
É verdade, né?
E eles desperdiçaram. Eles falam, não, o Triple H, né? Triple H lesionado. O Triple H não participa dessa luta.
Não, não. Ele, na real, é até engraçado porque depois que quando o Goldberg só tá lutando com o Shawn e o Jericho,
uhum,
tem uma hora que ele dá, a câmera dá aquele pan, né? O zoomzinho pra trás. E você, tipo, vê que o Triple H já até levantou já do super kick que ele tomou. Ele só tá, tipo, encarando, assim.
É, assim, claramente ele tá lesionado. Ele... fisicamente dá pra ver que ele tá lesionado, ele tá usando um short, ele usa sempre, ele tá lesionado, o JR fala que ele tá lesionado. Por que que não? Cara, tava pronto. Em geral, as pessoas falam que depois desse momento acabou a carreira do Goldberg aqui. E, tipo, não deu mais.
Não, não vai ter outro ápice, né?
Não assim. Vai ter um momento tão perfeito quanto esse pra ele ganhar. E próximo pay-per-view do Raw, ele vai ganhar o título do Triple H. Mas eu não sabia, por exemplo. Eu achei que o Goldberg ia ganhar.
É, não, pelo andamento da luta não tem como, né?
Tava... Cara, eu fiquei muito puto, não acreditei. E não só por isso, porque como é feito o fim. É tipo, são segundos.
Sim, sim.
É um golpe de marreta e tipo, ele perde na hora.
Você só percebe que o Flair jogou a marreta, tipo, quando eles dão o um replay.
Sim, sim. Porque senão, por isso que eu falei, ele tinha uma marreta
do...
Eu fiquei...
abismado.
É, mas acho que é mais uma, assim, tinha um momento, cara, é muito escroto isso, porque assim, Booker T, Kane, Rob Van Dam, Scott Steiner, Kevin Nash, Triple H.
Ele só vai com a betoneirazinha dele e derruba o cimento, né?
Lembra quando a gente começou, algum tempo, quando logo o Triple H venceu esse título, a gente abriu a discussão, será que esse reinado de terror do Triple H é real mesmo, ou as pessoas...
É exagero, né?
Eu tinha minhas dúvidas, eu falava, eu acho que é um pouco de exagero, um pouco as pessoas olhando pra trás e pensando isso, ou as pessoas na época não se tocando como deveria acontecer. Agora...
Você vê que, né?
Cara,
é isso mesmo,
existe,
né?
Existe, é realmente, é real, é total isso. É muito egoísta, é muito... Ele enterrou sozinho todo mundo, ele enterrou o Raw sozinho. Porque hoje não tem quem colocar, não tem o que fazer.
E vai demorar pra eles quebrarem a Evolution pra ter gente pra lutar contra ele pro título, né?
Sim, tanto que assim, eles vão ter que fazer draft, eles vão ter que puxar a gente do SmackDown pro Raw pra conseguir alguma coisa, porque já faz um tempo que eles não têm um desafiante pro Triple H.
Não tem um cara à altura, né?
Ele devia ter perdido pro Booker T no WrestleMania, não perdeu. Ele devia ter perdido... É que assim, depois do Booker T, ele devia ter ganhado... O Kane devia ter ganhado dele. Naquela história da Kate Vick lá.
Puta que... É que essa história é uma bosta, eu não consigo...
Não, né? Devia ser nem pelo título, talvez. Mas, tipo, devia ter derrotado o Triple H.
Uma vitória, né?
Mas não, o Triple H ganha. E aqui tava pronto. Tava pronto. E quando você sabe o que vai... Quando ele vai perder o título, beleza, pro Goldberg. E depois ele reganha, ele pega o título de volta. Quando você vê no WrestleMania que a luta que ele teria contra essa pessoa que vem do SmackDown, que é o Benoit.
Uhum.
Né? Todo mundo vê isso também, já é conhecimento comum, né? O título no WrestleMania 20 é Triple H defendendo contra Benoit e contra Shawn Michaels. Porque é óbvio que o Triple H não vai perder de boa sozinho pro Benoit. É só a gente ver as grandes lutas do Triple H, grandes que eu digo que foram mais competitivas, foram contra Kevin Nash,
Shawn Michaels.
E contra Shawn Michaels. Que são...
São os brothers.
São os amiguinhos dele. E assim, eu queria não acreditar nisso, eu queria...
Eu queria
ser enganado,
é.
Mas não dá, não é real, é mais uma carreira que o Triple H tá enterrando.
Não tem, rapidamente, só tentando ver outro ponto.
Uhum.
Essa época ele já sabia, o Goldberg já tinha anunciado que ele ia ficar só aquele ano, né?
Eu acho que ainda não.
Não?
Eu
eles ainda não sabiam disso, né?
Ainda não.
Ah,
porque
tá.
Acho que se soubessem, eles acho que nem davam o título.
É, nem davam essa...
Mas eu acho que é por agora, sabe? Eu acho que é...
Daí ele vai realizar... Não, puta que bosta. E daí ele vai falar,
eu acho que é igual quando no último WrestleMania, que a gente chegou a comentar aqui, foi ali que o Brock começou a duvidar e começou a... Quando ele quase se matou e teve que continuar indo. Que a gente falou, foi aqui que ele decidiu que ele iria...
Mais devagar,
né? Mais devagar, que ele não ia durar muito ali. Eu acho que aqui e talvez no próximo mês. Essa época é quando o Goldberg fala...
vai ter essa realização então, também.
Aqui não vai rolar porque esse filho da puta tá dominando, não me fizeram bem aqui, não vai dar certo, eu vou embora. Acho que aqui ele tá decidindo isso ainda. Mas ainda não tá claro pra todo mundo.
É engraçado, porque o Triple H, ele vai fazer muita coisa boa pela luta livre.
Sim, sim, sim.
E...
depois que ele se aposenta.
É,
que ele semi-aposenta, né?
É.
Mas, é.
É estranho, né? É estranho.
Bom, chuta aí quantos minutos de diferença tem entre essa Elimination Chamber e a última.
A última foi quando o Shawn ganhou.
Shawn ganhou no Survivor Series.
Contra o Triple H, tinha o Jericho.
Tinha o Jericho, tinha o Booker T, o RVD, acho que o Kane, né?
Era o Kane ou era o Big Show?
Era o Kane. Big Show tava no, na sua luta do ano com o Brock Lesnar.
É verdade. Então, rapaz. Acho que deve ter tido pelo menos uns 7 minutos a menos.
Bom, a última Elimination Chamber, que aconteceu no Survivor Series, teve 20 minutos a mais.
Caraca!
Essa luta teve 19 minutos, a outra luta teve mais ou menos 40 minutos.
Caramba.
E até hoje, 2018, essa é a Elimination Chamber mais curta da história.
É que pelo contexto, né? Tipo, o Goldberg limpa todo mundo.
Você acaba juntando,
né,
duas coisas, né? Uma que é o Triple H lesionado que não pode fazer nada, e a outra que é o Goldberg que tem que ser rápido.
É verdade. Que loucura, cara.
Bom, depois da luta, como se ainda não fosse suficiente,
sim, é,
o Flair, Orton e Triple H atacam o Goldberg com a marreta. Algemam ele nas correntes e dão umas marretadas e uns tapas. Aquela marretada feia que o Triple H cobre a mão pra bater.
Tinha que subir depois da jaula e o Goldberg ainda tá preso lá.
É. Bom, mas enfim, é que é foda, né? A luta não é ruim até o final, eu acho.
Não, não.
Eu acho até a maneira como eles mantêm o Triple H na luta é legal. Só que ali o Triple H tinha que ter levado um Spear, Jackhammer e perdido. Esses últimos segundos da luta que o Triple H vence...
É que mata, né?
Deu uma destruída na luta. Do mesmo jeito que foi o Booker T contra ele no WrestleMania. A luta pode ter sido boa, mas como acaba com aquela contagem enorme, também mata a luta. Mas até o fim, ela é uma luta legal. O foco tá no Goldberg. Isso que é foda. O foco tá inteiro no Goldberg.
É muito estranho, né?
Enquanto o Goldberg não tá no ringue, tá todo mundo gritando por ele. A hora que ele entra, ele domina e daí ele perde. Mas enfim, essa é a última vez que veremos.
O quê? Calma aí, para. Deixa eu pensar. Última vez que veremos uma pessoa envolvida nessa porra toda.
Big Sexy Kevin Nash.
Ah, é verdade, Kevin Nash. Tá certo.
Depois de um ano e meio, os três membros originais da NWO saíram da WWE. O primeiro foi o Nash, o Hall logo no começo, o Hulk Hogan no último episódio, e agora Kevin Nash.
Não, o primeiro não foi o...
O Scott Hall.
Tinha o...
No avião. Ah, o X-Pac.
X-Pac.
Mas acho que ele foi depois do...
Do Hall ainda. Okay.
Bom, o Nash cortou o cabelo pra interpretar o Russo no filme do Punisher.
Caraca! O do John Travolta?
É o Punisher de 2003.
É o que o John Travolta é vilão, né?
É, o John Travolta é vilão. É isso aí.
É o Russo que quebra o maluco na casa dele, né? Ou não?
É.
Nossa, essa cena é muito boa também. Eu nem lembrava que era o Kevin Nash.
É o Kevin Nash.
Porra, muito boa essa cara.
E ele foi fazer uma cirurgia no pescoço em outubro de 2003, com o SummerSlam sendo sua última aparição. Seu contrato não foi renovado em dezembro e ele deixou a companhia. Em 2004, reunido com Scott Hall, como os Outsiders, Nash fez duas lutas, uma na Hustle no Japão e uma na UPW na Califórnia, antes de ser contratado pela TNA em novembro, formando o grupo Kings of Wrestling, com o Hall e o Jeff Jarrett. O trio não durou muito, com o Hall deixando a TNA no começo de 2005 e Nash decidindo lutar pelo título da NWA de Jarrett.
Nossa, cara, eu já ia falar, cara, o Hall tava lutando ainda nessa época, acabado de...
durou meses e... um mês e foi embora. Ele desafiaria pelo título e enfrentaria a Planet Jarrett, novo grupo do Jeff com Monty Brown e Billy Gunn, se aliando a Diamond Dallas Page e Sean X-Pac Waltman. Depois de se recuperar de uma infecção, ele voltaria a enfrentar Jarrett, sendo internado com problemas cardíacos um dia antes do Bound for Glory, onde desafiaria pelo cinturão da NWA. Ele retornaria em 2006, aliando-se a Alex Shelley para destruir a X-Division e Chris Sabin. Ele formaria a Paparazzi Productions com Shelley e Johnny Devine, e se tornaria um mentor da X-Division, com lutadores como Jay Lethal, Sonjay Dutt e Austin Starr. E essa época é...
Nossa,
muito boa.
Nossa, o Austin Starr é época de 2006? Oh?
De antes até.
Caraca, eu não lembro se eu assisti. Não, eu não assisti a Jenny nessa época, eu acho.
E essa época do Nash é muito boa, porque ele é tipo, ele é o gigante que quer lutar com os anões, sabe? Com as pessoas, com os baixinhos. Depois, ele se tornaria o psiquiatra e conselheiro de Kurt e Karen Angle, se envolvendo a rivalidade entre ele e Sting. Ele ajudaria e trairia Samoa Joe para formar a Main Event Mafia.
Ah, essa é a época que eu assisti a TNA, Main Event Mafia.
Com Sting, Angle e Booker T. Ele manteria uma rivalidade com Mick Foley pelo título das lendas. Em 2010, ele formaria a Band com Sean Waltman e Scott Hall. Em janeiro de 2011, ele teve seu contrato renovado, mas deixou a companhia pouco tempo depois. Ele retornou à WWE no Royal Rumble de 2011, como Diesel, assinando um contrato de lendas. Ele atacou o CM Punk no SummerSlam, o que o fez perder o título da WWE para Alberto Del Rio. Em uma história meio doida, ele inicialmente acusou o Triple H de lhe ter mandado uma mensagem mandando atacar o Punk. Depois, ele disse que ele mesmo havia se mandado a mensagem e foi derrotado por Triple H no TLC em uma luta com uma marreta pendurada no teto. Desde então, ele tem feito aparições esporádicas, incluindo reviver a NWO para o WrestleMania 31 e ser colocado no Hall da Fama em 2015. Além disso, Nash participou de vários filmes como Magic Mike...
Puto, dois, né? Ou é o primeiro?
Acho que os dois.
Ah, é verdade.
John Wick.
Ah, nossa. Pô, bons filmes.
Rock of Ages. E aquele filme do Adam Sandler na cadeia.
Ah, não. Esse é sensacional. Esse, cara, se tem um filme que tem gente da WWE que é bom, é esse do Adam Sandler na cadeia, cara. Caralho, cara.
SummerSlam de 2003 tá nos livros.
Tá nos livros.
O que achamos desse cara, SummerSlam?
Ele começa muito qualquer coisa. Daí, tipo, o segmento, a luta segmento é uma loucura.
Uhum.
Tipo, a loucura é divertida. Um pouco errado em certos pontos, mas divertida. Depois a gente tem o Edge, né? O Fatal 4-Way.
Isso.
Que aí deu uma boa engrenada. Vamos pro que depois?
Kurt e
o Kurt e Brock. Tipo, uma ótima luta pra caramba. Aí RVD e Kane, que realmente não faz sentido no contexto, mas tecnicamente é uma luta decente. E a gente termina com o Elimination Chamber, que no final dá uma peidada na farofa.
Como então o que você quer dizer é: quando o Raw é ruim, quando o SmackDown é bom.
Porra, é verdade, né?
Mas eu acho que isso que é meio sentimento, né?
É, tem isso mesmo, né? E a gente já tava predizendo isso quando teve os Super Bowl separados.
Uhum. Quando é uma luta do Raw. E assim, são dois formatos bem distintos. O Raw é uma coisa mais, como você falou do Kane, é uma coisa mais, tem um monstro dos anos 40, uma coisa mais meio sci-fi. Daí tem a Linda sendo praticamente estuprada.
É um bagulho mais novela, né?
Mais novela, mais novelão, assim, sabe? Uma coisa mais embolada. E o SmackDown é mais direto. É mais, tipo, história simples com luta boa.
É.
E daí, assim, tem gente que gosta de...
É, então, isso é interessante. Se você separa desse jeito, tipo, realmente, você tá pegando, tipo, dois segmentos do público com uma matada, uma patada, sei lá, qualquer expressão que você quiser usar. com uma pedra.
Uma pedrada.
É. Mas mesmo assim, é que eu olho com que a gente tem a nossa consciência de hoje em dia, né? Tipo, esse negócio novelão, assim, é ok até certo ponto, né? Fica muito maçante.
É. E não tem jeito. O que eles colocam no ringue, o SmackDown é melhor.
É.
Simples assim. Hoje, pra mim, outra noite foi Brock contra Kurt. Nada do LoL chegou perto. A segunda melhor outra noite pra mim foi Ed contra Benoit, Ryan e Tajiri.
Que também é o SmackDown. Na verdade.
E o resto, assim, acho que até o segmento luta é tudo bem esquecido. Então, A-Train contra Undertaker e a luta
Nossa,
de duplas.
Nossa, A-Train contra Undertaker, né? Verdade.
E a luta de duplas de abertura. Tudo bem esquecível. O segmento acho um pouco longo pro... Acho que ele é um pouco mais curto. E daí tem dois clássicos do SmackDown. E pra mim, duas lutas fracas do Raw.
É.
Então... E o Raw ainda tem o Triple H causando pra caralho.
Sim, o Rei dos Seis.
O Rei dos Seis. Então, pra mim ficou bem claro que tem uma divisão forte. E pra mim, pessoalmente, o SmackDown é melhor. Mas eu, assim, eu não desgosto do Raw, da história que eles estão contando do Kane no Raw, por exemplo.
Não, essa história, tipo, ela parece bem interessante.
Tem me divertido bastante, eu gosto que eles estão cruzando várias histórias no Raw. Mas...
Ainda é luta livre, né?
É luta livre, e quando eles vão pro ringue, não fica tão bom.
É.
Uma coisa que também me incomoda um pouco é o quanto eles estão se calçando, né, se apoiando em não lutadores. Então só nesse pay-per-view a gente teve...
Um bicho, puxei, hein?
Só nesse pay-per-view a gente teve... E não quero nem falar como manager, tipo Ric Flair e Sable, não vou nem colocar. Mas a gente teve o Vince, a Linda, o Shane, a Stephanie. É, isso são só McMahon.
A família.
A família inteira. Bischoff e Austin. E Coach.
É verdade, o Coach, né?
Nenhum deles é lutador. E assim, muito do foco tava neles.
Tá neles, isso é verdade.
E quando você coloca isso no papel e você olha e fala... Nossa, por que eles estão colocando tudo isso no Shane, sabe? Por que o Shane tá botando destaque? Como, tipo... E aí você para pensar, peraí, não tem mais quem eles colocarem.
Tem que trazer.
Você fala, oh, bota o Booker. O Booker tá lesionado.
É verdade.
E antes disso ele tava baixo no card. Ah, bota o Kenny, que ele tá passando por essa mudança. Ah, bota o RVD. Tchau, RVD, né? Não tem
ninguém. Não tem ninguém.
Aí você coloca no main event. O Shawn ainda tá nessa de não sei se luta, não sei se é um luto. No build-up também ele não luta, né? Ele tem uma coisa com o Shawn, com o Jericho, mas só isso também, não coloca mais isso. Mas tem o próprio Jericho que tá aí, mas é um vilão, e enfim. Quem mais tem? O Nash que tá indo embora. Tem o Goldberg que tá pra outra coisa, tá indo pro título. Tipo, não tem quem fazer.
Não tem quem encher.
O Triple H empurrou todo mundo pra baixo e a WWE não subiu ninguém. Por isso tem que trazer o Shane, tem que colocar durante a luta do Shane com o Bischoff. É. Quem que a galera tava gritando? Austin.
É.
Que também não luta, caralho. Nem quisesse, poderia. O ideal seria estar gritando, sei lá, Jericho, Booker, RVD, alguém que realmente...
Eles não têm um face, né, pra colocar lá.
Não tem. E a culpa é deles. Tanto que nos próximos meses, né, eles vão tentar puxar, eles vão puxar o Benoit pro Raw, pelo Royal Rumble. Mas vai ser suficiente, a gente vai ver. Mas então, qual foi a sua luta da noite? A minha foi o Andy.
Não, o Ed, com certeza. Já pra gente dar uma separação, eu coloco no Ed, no Fatal 4-Way, pelo US Title.
Sim. Bom. Muito bem, o SummerSlam teve uma taxa de compra de 0.88, cerca de 465 mil compras, ou seja, 100 mil a mais que o Vengeance. Comparado com o SummerSlam de 2002, que teve Rock contra Brock no main event, foram 75 mil compras a menos.
Ah, ok.
É meio louco porque isso foi melhor que o Vengeance como venda, né, como compra de pay-per-view. Será que o público tá... E o foco desse pay-per-view não foi Brock contra...
Foi Elimination Chamber.
Foi Elimination Chamber e o Kane.
É verdade, não. O Kane é o segundo main event. Né?
Será que o público tá gostando mais do Raw? O público geral? Porque, assim, de crítica, o SmackDown tá disparado na frente. Não sei. É uma possibilidade. No próximo episódio, a divisão de programas retorna. E nós vamos voltar apenas para o Raw.
Ah!
Com o Unforgiven de 2003.
Ah, Unforgiven é o pior nome que eu conheço. Não, mentira. Fastlane é o pior.
Fastlane é Great Balls of Fire. Nós teremos Shane McMahon contra Kane, Shawn Michaels contra Randy Orton e Goldberg vs Triple H, além de uma batalha de comentaristas.
Batalha de comentaristas?
Pra não perder esse episódio e vídeos anteriores, você tem que acessar cotovelovador.com.br e também entrar em contato com a gente por cotovelovador@gmail.com.
Ou seguir nas redes sociais no facebook.com/cotovelovador e aquele follow no Twitter no @cotovelovador. Além do YouTube.
Exatamente. Bom, nós nos vemos então no Unforgiven.
Ninguém será perdoado, caralho. Piada. Piada. Tchau.
Tchau.